Está no ar, o Jornal do Senado.
CCJ pode votar a unificação dos cadastros de pessoas desaparecidas em todo o país.
Cidadãos podem denunciar irregularidades durante as eleições por meio de aplicativo do TSE.
354 candidatos disputam uma das 54 cadeiras no Senado em 2018.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
A Comissão de Constituição e Justiça pode votar na próxima reunião um cadastro unificado de pessoas desaparecidas em todo o país.
O banco de dados será abastecido com informações dos órgãos de segurança pública e terá uma parte aberta ao público e outra reservada às autoridades. Repórter Bruno Lourenço.
Organizações não governamentais, secretarias estaduais de segurança pública e o próprio Ministério da Justiça já dispõem de cadastros de pessoas desaparecidas. O projeto de lei quer aperfeiçoar e unificar os bancos de dados. O Cadastro Nacional de Pessoas Desaparecidas será composto por informações públicas que poderão ser consultadas pela internet e uma parte sigilosa, com detalhes da pessoa desaparecida. As autoridades de segurança pública competentes para a investigação serão as responsáveis pela atualização. A relatora na Comissão de Constituição e Justiça, Lídice da Mata, senadora do PSB da Bahia, acredita que a medida vai corrigir as deficiências do modelo atual.
Principalmente no que tange à falta de sintonia entre as informações existentes em âmbito local e em âmbito nacional. O Cadastro Nacional de Pessoas Desaparecidas corrige essa falha pela via da unificação das informações relativas às pessoas desaparecidas.
A iniciativa também diz que as autoridades policiais somente poderão encerrar as investigações quando a pessoa for localizada e que terão acesso, mediante autorização judicial, a dados sobre a localização de telefones celulares. Dados oficiais apontam que o Brasil registrou 71.796 notificações de pessoas desaparecidas em 2016. Em 10 anos, ao menos 693.076 pessoas foram dadas como desaparecidas.
Já viraram lei três medidas provisórias editadas para acabar com a greve dos caminhoneiros.
Uma delas, sobre o pagamento de indenização aos policiais rodoviários federais pelo trabalho em dia de folga, recebeu um veto. As informações na reportagem de Maurício De Sante.
A Lei 13.712, de 2018, obriga o pagamento de indenização para o policial rodoviário federal que trabalhar nos períodos de folga. Serão R$ 420 para 6 horas de trabalho e R$ 900 para 12 horas. Os valores adicionais estão livres do pagamento de imposto de renda e da contribuição previdenciária. Mas o governo vetou um ponto que previa a atualização dos valores da indenização por meio de decreto. A alegação é de que a lei criaria uma obrigação para o presidente da República, mas a edição de decreto é uma iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo. O veto será agora analisado pelo Congresso Nacional. Também foi publicada no Diário Oficial a Lei 13.711, de 2018, que proíbe a cobrança de pedágio sobre eixos suspensos ou terceiro eixo, que é quando o caminhão está vazio e alguns pneus não tocam o chão. Essa era uma reivindicação antiga dos caminhoneiros. Quando a matéria passou pelo Senado no início de agosto, o relator José Agripino, do Democratas do Rio Grande do Norte, disse que a proposta acabava com a controvérsia jurídica sobre o assunto.
Na negociação feita entre o governo e os caminhoneiros, ficou acertado de que haveria a pacificação deste assunto. A pacificação foi feita, o texto ainda provisório é um reclamo dos caminhoneiros, é um compromisso do governo.
Também foi publicada a Lei 13.713, de 2018, que reserva pelo menos 30% do frete contratado pela Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, para cooperativas e associações de transportadores autônomos.
Os quase 12 milhões de brasileiros que sofrem com doenças raras podem ter garantia de tratamento e remédios pelo SUS.
É o que prevê a Política Nacional para Doenças Raras, aprovada pelo Senado e em discussão na Câmara dos Deputados. Reportagem de Yara Farias Borges.
Doenças raras são aquelas que atingem menos de 65 pessoas num grupo de 100 mil, segundo a Organização Mundial da Saúde. O tratamento para essas enfermidades é difícil por falta de diagnóstico e de acesso a medicamentos. Isso porque não compensa financeiramente para a indústria farmacêutica desenvolver remédios para poucos pacientes. A senadora Maria do Carmo Alves, do Democratas de Sergipe, alertou que muitas pessoas morrem sem assistência.
Infelizmente, muitos pacientes não aguentam esperar. Os pacientes lutam contra o tempo, contra o desconhecimento científico das doenças e dos seus sintomas, para que possa iniciar o quanto antes o tratamento adequado.
A proposta prevê a criação de um fundo com recursos da União que serão usados na instalação de centros de referência em todo o país, em pesquisa e na compra de remédios. A política será implementada na atenção básica à saúde e na atenção especializada. A intenção é identificar esses pacientes no exame pré-natal ou logo após o nascimento para que recebam tratamento adequado desde a primeira infância.
Cidadão pode denunciar irregularidades durante as eleições por meio de aplicativo de celular.
O Pardal, plataforma criada pelo Tribunal Superior Eleitoral, tem como objetivo tornar o cidadão um fiscalizador do processo eleitoral. Repórter Laísa Lopes.
O aplicativo, disponível de forma gratuita para Android e iOS, permite que o cidadão faça denúncias pelo celular ou tablet referentes à propaganda eleitoral nas ruas, compra de votos, uso da máquina pública, crimes eleitorais, doações e gastos eleitorais. Para fazer a denúncia no Pardal, é necessário informar nome e CPF e encaminhar provas que comprovem a veracidade da acusação, como vídeo, fotos ou áudios. Para garantir a segurança do denunciante, as informações pessoais podem ser mantidas em segredo. As denúncias realizadas pela plataforma são encaminhadas para análise no Ministério Público e na Justiça Eleitoral, seguindo todas as instâncias previstas por lei. O secretário de Tecnologia da Informação do Tribunal Superior Eleitoral, Giuseppe Dutra Janino, disse que o aplicativo inclui o cidadão no processo de fiscalização do processo eleitoral.
Aproximar o cidadão ao processo eleitoral e ele dar a contribuição no sentido de fiscalizar, cobrar dos seus candidatos e fazer com que o processo democrático brasileiro, ou as eleições, se torne cada vez mais íntegras e transparentes.
Denúncias de supostas irregularidades em campanhas na internet, TV e rádio ainda não são aceitas pelo Pardal, bem como acusações envolvendo candidatos à presidência e vice-presidência da República.
Com uma concorrência de quase 7 por vaga, 354 candidatos disputam uma das 54 cadeiras no Senado.
Especialista ressalta o papel dos senadores na defesa dos estados e até do país. Repórter Érica Christian.
Segundo a Justiça Eleitoral, 354 candidatos brigam por uma das 54 vagas no Senado. Em outubro, cada eleitor vai escolher dois senadores. O consultor do Senado, Fernando Trindade, explicou que a Constituição de 1946 previu uma eleição suplementar para eleger o terceiro senador para cada um dos estados. Desde então, a escolha para o Senado passou a ser a cada 4 anos, mas de forma alternada para a renovação de 2/3 e de 1/3 dos senadores em cada disputa. O mandato de 8 anos, comum em outros países com sistema bicameral, tem o objetivo de garantir estabilidade, em especial em tempos de crise política ou institucional. Fernando Trindade disse que, ao contrário da Câmara dos Deputados, onde cada estado tem uma bancada de acordo com o tamanho do eleitorado, o Senado tem uma representação igual para todas as unidades da federação.
Independente do tamanho do estado, da quantidade da população, do tamanho da economia, cada estado é representado por 3 senadores. Isso é uma tradição da federação para que o país se mantenha unido, não haja a preponderância de regiões do país ou de estados sobre outros, e isso colocando em risco a unidade do país.
Segundo o Tribunal Superior Eleitoral, 83% dos candidatos ao Senado são homens e cerca de 10% deles, no caso 30, já são senadores e buscam a reeleição.
Jornal do Senado. Apresentação Raquel Teixeira e Ricardo Nakaoka. Trabalhos técnicos Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, até amanhã.